9 horas 29 minutos, 9:30 já, 30 graus, ou melhor, 25 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Nós recebemos aqui uma mensagem via WhatsApp, apareceu em uma residência na rua Jorge Mugem, entrada do bairro Gaúcha, mas aí do lado da colina da lagoa ali, um cachorro da raça pastor australiano. O Eluir Morona, que está comigo aqui no estúdio, me ajudou a identificar que cachorro era esse. Ele está com aquela coleira no pescoço, é um, como se fosse um cone no pescoço, que possivelmente ele está em tratamento de algum procedimento, e ele acabou fugindo de casa. Está numa residência na rua Jorge Mugem, número 1276. A dona viu que não era de nenhum vizinho, o cachorro entrou dentro do pátio da casa dela e está lá. Então, quem tem um pastor australiano que está utilizando um cone no pescoço em razão de algum procedimento que esteja fazendo, está em uma residência na rua Jorge Mugem, número 1276. Apareceu lá e a dona está guardando lá o cachorro para que o proprietário aí possa buscá-lo. A Heloísa Melo diz que pessoas que descartam as coisas no meio ambiente são pessoas que têm entulhos dentro delas mesmo. Entulho de egoísmo, falta de amor ao próximo e à natureza. Obrigado pelo registro, Heloísa. Muitas pessoas manifestando aí opinião relacionado a este assunto do descarte indevido de material aqui na nossa cidade. O assunto que nós vamos falar agora diz respeito à área da saúde. Nós vamos falar sobre o início ou os procedimentos para a construção de um ESF próximo à Escola Francisco Argenta Polivalente, naquele terreno enorme de esquina ali. É isso, secretário Eluir Morona. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, Cacique. É com prazer que viemos até os microfones aqui para trazer mais essa boa notícia, né? Realmente, ontem sentamos junto com o setor de planejamento da prefeitura, o setor de planejamento da Secretaria de Saúde e também com o prefeito Gustavo, onde batemos o martelo, então, né, a respeito desse projeto, um projeto bastante audacioso, um projeto bastante ambicioso da construção dessa nova unidade de saúde, que vai ficar ali próximo à Escola Polivalente, como você mencionou. O que nos chama bastante atenção, e as pessoas podem acompanhar nas redes sociais, foi publicado, é o tamanho dessa unidade, né? É uma unidade com 1.000 metros quadrados, Rodimar. É algo assim, para suprir as nossas necessidades, eu diria, por mais de 50 anos. Para se ter uma ideia do tamanho dessa unidade, ela vai constar, vai lá, dentro dessa unidade vai ter um auditório, que poderá ser acessado por fora da unidade, né, do ESF, caso a gente precise fazer algum treinamento, alguma coisa de noite, né, as pessoas podem acessar esse auditório pela porta de fora, não precisa abrir o ESF. Ela vai contar, essa unidade vai contar com 7 consultórios médicos, sendo 2 deles consultórios diferenciados. O que são consultórios diferenciados? É o consultório do ginecologista, consultório para procedimentos com banheiro, com maca, com tudo mais. E 5 consultórios indiferenciados, que são os consultórios normais para consultas normais. Além disso, nós teremos uma sala de procedimentos para realizar pequenas cirurgias, nós teremos uma sala de nebulização, uma sala de observação, consultório odontológico, uma pequena farmácia. Enfim, ele é um ESF que é muito, muito, muito grande para atender as necessidades, então, de todo o nosso município. Ele será, então, a unidade centro, né? Será construído como uma unidade centro, porém, né, nós, junto com essa boa notícia, nós temos mais uma outra boa notícia para dar à nossa comunidade. Além desse ESF, né, que está funcionando, nós estamos credenciando as nossas unidades de saúde. Hoje o município conta, Rudimar, com 5 equipes de unidade básica, na verdade é atenção primária de saúde, o que a gente chamava antes de unidade básica de saúde, atenção primária de saúde. Nós temos 5 unidades, que são elas a Floresta, a Suzana, a Gaúcha, Interior e Rodrigues, né? Nós estamos credenciando mais 3 equipes, nós passaremos de 5 para 8 equipes. Essas equipes, 2 estarão baseadas no novo ESF, que provavelmente inaugurará agora em fevereiro, o ESF Oliveira. Lá nós teremos equipes estarão em funcionamento Oliveira 1, Oliveira 2 e um ramo desse ESF, que será o ESF Centro. Então, assim, nós passaremos de uma cobertura de estratégia de saúde e família, ou atenção primária da saúde, de 70% para 100% do município. Então nós teremos uma cobertura de atenção primária da saúde para todo mundo. Hoje quem mora no centro ou quem mora nos bairros próximos ao centro não tem estratégia, elas têm que consultar no ambulatório, né? E não tem todos os benefícios que tem a atenção primária da saúde. E agora, a partir de agora, a partir desse credenciamento que a gente consiga fazer, a gente então terá, junto ao ambulatório municipal, nós estamos ampliando, onde é o ambulatório municipal hoje, nós estamos ampliando bastante a área física dele, para que funcione o ambulatório municipal, que seria o ambulatório das especialidades, e o SF Centro, também ali. O município então aderiu ao Saúde Toda Hora, que é um programa da Saúde Federal, do Ministério da Saúde. Nós aderimos à Saúde Toda Hora. E então nós teremos então no nosso ESF do bairro Oliveira, que inaugurará agora provavelmente em fevereiro, nós teremos então uma jornada diferenciada de abertura. Ou seja, esse ESF ele terá um tempo maior. Ele ficará 12 horas aberto. Ele funcionará das 6 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Então nós teremos, cumprindo mais um compromisso, né, que a Secretaria de Saúde tinha e tem, que era ampliação do atendimento, nós então forneceremos nessa unidade, né, um horário diferenciado das 6 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Já estamos em fase final de credenciamento, é uma parte burocrática bastante difícil, mas para isso nós temos uma consultoria que nos larga sempre à frente. Essa consultoria ela está sempre muito antenada nas projeções do Ministério da Saúde e nós saímos sempre à frente de todos os projetos que estão para lançar. E aqui eu gostaria de fazer um apelo, então, aproveitar teu programa, aproveitar toda a tua audiência. As pessoas sabem que está em andamento um cadastramento, né, um recadastramento. E muitas pessoas estavam com o pé atrás, porque recadastrar é muitos dados, tem que pedir CPF, tem que não sei. E as pessoas estavam com medo. Nós já temos uma quantidade bastante expressiva de recadastramento, mais de 60%. Pois bem, agora então saiu, através do Ministério da Saúde, o porquê desse recadastramento. Lagoa Vermelha é o único município que já está com o recadastramento em andamento, bastante adiantado. Como é que vem o recurso para a saúde dos municípios em geral hoje? Ela vem baseada no número total da população. Ou seja, os recursos de Lagoa Vermelha vinham proporcionais a uma população em torno de 28 mil habitantes. Pois bem, o Ministério da Saúde, então, vai alterar essa forma de repasse. Ela vai repassar, os recursos do Ministério da Saúde serão repassados aos municípios conforme a inscrição no cadastro SUS. Então, todos os municípios da nossa região, todos os municípios do estado, todos os municípios do Brasil, irão iniciar o cadastramento agora. Lagoa Vermelha já está com isso em andamento. Só qual é que é a grande dificuldade? Nós achamos que nós teríamos dificuldades porque o município é bastante grande, tem bairros bastante distantes. Não. Nossa dificuldade está nos edifícios. Pessoas com um certo grau de conhecimento, com um certo grau de instrução, barrando a necessidade dos cadastradores levar as fichas de cadastramento aos apartamentos. Nós podemos deixar na portaria e o síndico entregar de apartamento em apartamento. Porém, alguns síndicos estão se negando a receber esse cadastramento, né? Essa ficha de cadastramento. Não sabemos o motivo, talvez seja por desconhecimento, né, ou por ignorarem essa nova legislação.
E todo mundo precisa ser cadastrado, né, Luiz? Independentemente de quem seja a pessoa, a idade, a família, todo mundo tem que fazer.
Todo mundo precisa do SUS, Rudy. É assim, ó, não existe pessoa no Brasil que não precise do SUS. Alguém pode dizer, ah, mas eu tenho dinheiro para jogar para cima, não preciso do SUS. Precisa. Porque ele come carne, ele precisa da vigilância sanitária. Se ele vai em um restaurante, a vigilância sanitária lá esteve. Vigilância sanitária é SUS. Então, todo mundo precisa de SUS. Todo mundo precisa do SUS. E todo mundo precisa se recadastrar. Essas pessoas que estão se negando a recadastrar, elas estão prejudicando o município. Por quê? Porque elas vão usufruir do SUS, né? Porém, não estarão recebendo recurso para essa utilização. O Ministério da Saúde acena com alguma coisa, alguma restrição das pessoas que não fizerem esse recadastramento, ocorrer de repente um bloqueio do seu cartão e só haverá o desbloqueio mediante o recadastramento. Eu não sei se isso vai ser possível, mas o Ministério acena com alguma coisa assim. Você veja, Rudy, nós temos 28 mil habitantes e mais de 40 mil cartão SUS. Então, para Lagoa Vermelha será interessante se nós recadastrarmos todos esses 40 mil cartão SUS, porque nós receberemos sobre esses cartões SUS cadastrados no município. Então, assim, recebam os cadastradores. Eles estão devidamente identificados. São os nossos agentes comunitários de saúde, são pessoas conhecidas na nossa comunidade, estão identificadas com o crachá, estão identificadas com o colete dos agentes comunitários de saúde. Qualquer dúvida, peça o nome do agente comunitário de saúde, ligue para a Secretaria de Saúde, confirme se você tem alguma dúvida, se é um cadastramento ou não, porque hoje pessoas para fazer mal para outras pessoas é o que mais existe nesse mundo, né? E de repente pode aparecer alguém querendo dar um golpe. Se você está na dúvida, pega o crachá da pessoa, pede o nome da pessoa, pede identificação, liga para a Secretaria de Saúde, nós passaremos todas as informações necessárias. Porém, não podemos deixar de nos cadastrar. É essencial. O desenvolvimento da saúde, o recurso para o desenvolvimento da saúde do município passa por esse recadastramento. Além disso, uma série de informações constantes daquele cadastramento serão de extrema importância para a tomada de decisões no futuro próximo. Talvez não seja o Eloir, talvez não seja nós que estejamos à frente da secretaria, mas os próximos secretários, os próximos gestores municipais e da saúde precisarão desses dados para tomar algumas atitudes.
Tem um ouvinte perguntando, Eloir, onde fazer o cadastramento ou eles vão até a casa?
Todas as casas serão visitadas. As casas que não forem serão visitadas. Aquelas que não foram encontradas ninguém em casa serão visitadas novamente. Porém, aquelas pessoas que de repente quiserem antecipar isso, podem se dirigir até a Secretaria Municipal da Saúde. Lá será feito o cadastramento. Né? É uma ficha bastante rápida de ser preenchida, com algumas informações bastante importantes. Porém, há necessidade do comprovante de residência e dos documentos pessoais de todas as pessoas do município que moram nas suas casas. Para você ter uma ideia, hoje no nosso cadastramento SUS, que não era feito pelo CPF, se nós pegarmos assim, a família dos seus pais lá, Rudimar, tá? E formos consultar, você ainda faz parte da família deles. Mesmo você tendo saído de casa, formado uma nova família, você ainda está lá naquela família.
Vinculado àquela família.
Como é que a gente vai fazer um remapeamento para colocarmos todas essas unidades básicas de saúde para funcionar, se nós não temos essas informações? Outra coisa, temos que fazer uma ação preventiva a respeito de zoonoses, né, de doenças que são transmitidas ou que acometem animais de estimação. Quantos animais de estimação nós temos no município? Nós não sabemos. Não existe mais espaço para achismo. Nós temos que ter dados. E desde que o prefeito Gustavo assumiu, ele trabalha em cima de dados, em cima de pesquisas. Então, isso nós precisamos recadastrar para nós termos ideia de usuários de medicamento de uso contínuo, pessoas que moram em casa própria, tudo mais. Nós temos que ter esses dados. Hoje, para você ter uma ideia, mesmo com o nosso cartão SUS um pouco defasado, a gente fez um recadastramento de cartão SUS logo que assumimos, né, para tentar, porque existia ainda pessoas com um número muito antigo e que não era direcionado ao CPF. Hoje, com esse cartão SUS ainda defasado, nossa base de dados serve de informação, por exemplo, para a justiça. Quando precisam localizar uma pessoa, é a nós que eles recorrem, porque nós temos, embora defasado, um banco de dados, digamos assim, menos ruim.
Eloir, Ione Campos, morador do interior, está pedindo se o pessoal vai para o interior também fazer esse
cadastramento. Para o interior também.
Também?
Vão passar no interior. Aquelas comunidades que não possuem agente comunitário de saúde, nós estamos deslocando agentes comunitários de saúde para fazer esse recadastramento. Né? Ele é um recadastramento que vai demorar um tempo para ser feito. Né? Embora nós já tenhamos iniciado bem antes, né? Municípios muito pequenos aí vão demorar um ano para fazer. A nossa expectativa é que até a metade do ano a gente consiga resolver. Né? Então, todas aquelas pessoas que não receberam a visita, que quando vierem para a cidade, traga os seus documentos, traga os documentos das pessoas que convivem na sua casa, da sua família, e faça um recadastramento na Secretaria de Saúde. Isso é muito importante, isso é recurso que vem para o município. Nós estamos hoje repito, recebendo recursos em cima de 28 mil habitantes, porém, estamos tratando mais de 40 mil. Então, há necessidade de nós recadastrarmos para que o recurso aumente e a gente possa fazer ainda mais pelo nosso município.
Eloir, acabamos falando mais do recadastramento que dos outros assuntos. Então, para concluirmos, o início das obras de construção desse novo ISF tem projeção?
Nós tentaremos iniciar esse ano ainda, Rudimar, porque assim, ó, tem vários trâmites para fazer, é um ano eleitoral, é um ano um pouquinho complicado, a gente tem um prazo para iniciar essa obra, a gente já tem um recurso destinado para o início da obra, porém são vários passos que têm que ser dados, né? Agora tem que finalizar o projeto, fazer a parte refinada do projeto, nós teremos que fazer a análise do solo, ali fazer uma análise para ver qual é a estrutura que tem que ser feita, porque era uma área de banhado. Após todo esse trâmite, nós temos que licitar a obra. Licitando a obra, tem que esperar um período legal para ver se se alguém recorre da licitação e aí sim, então, emitir a ordem de serviço e iniciarmos a obra. A gente pretende iniciar ainda esse ano, porém, há um prazo legal para isso aí, para iniciar essa obra, por se tratar de um período eleitoral. Mas o que a gente pode dizer é que, assim, as coisas estão andando, né? O projeto está muito bonito. Quem tiver interesse em conhecer pode também entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, pode enviar fotos via WhatsApp para as pessoas terem uma ideia da magnitude do projeto. E já existe o terreno, que era a parte difícil, a gente conseguiu ganhar o terreno, a gente conseguiu o pontapé inicial, né? A gente tem um recurso que não é suficiente para terminar a obra.
Mas que dá para começar.
Mas que dá para nós dar o pontapé inicial. Então, assim, o ambulatório municipal, o SF Centro, vai sair, vai ser muito grande, vai ser referência e vai ser, para suprir as necessidades, eu seria capaz de dizer, pelos próximos 50 anos.
Eloir, para finalizar, uma mãe do bairro Rodrigues diz que desde novembro o posto de saúde do bairro Rodrigues está sem pediatra. Ela foi orientada a ir até o ambulatório municipal, mas o médico está de férias. Então ela foi no bairro Floresta e no bairro Suzana e o médico se recusou a atender por ser moradora de outro bairro. Que orientação deixar para essa ouvinte, Eloir?
Esse período de final de ano, início de ano, é um período com bastante férias, os médicos tiram férias, pessoas, bastante pessoas, nosso quadro fica um pouquinho defasado. Mesmo nós tendo 4 pediatras atendendo, né, Rudimar? Mas há uma defasagem, sim. O que eu sugiro a essa mãe é que nos procure na Secretaria de Saúde, nós vamos procurar remapear, reencaminhar essa criança para que consulte, visto que já estão voltando, alguns profissionais que estavam de férias estão voltando, e acredito que dentro em breve estará normalizado. Há também a possibilidade de, dentro em breve, nós estarmos chamando mais pediatras para o município. Nós temos um concurso vigente, onde os pediatras passaram no concurso, e há a possibilidade de nós, num período curto de tempo, fazer a nomeação desses pediatras para ainda mais aumentarmos a oferta de consultas. Hoje o município, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta 4 pediatras. É muito mais do que os planos de saúde oferecem. Porém, existem falhas, como essa dessa mãe, existem períodos do ano que nem particular você consegue consultas, porque é um período de férias, porém, se há necessidade, se é uma consulta de urgência, se há necessidade de antecipar, que ela nos procure na saúde, na Secretaria de Saúde, porque nenhuma criança ficará sem atendimento.
Muito bem. Obrigado, secretário Eloir. Eu vou chamar agora o Ricardo Silva, que está na nossa unidade móvel. Ricardo, onde é que você se encontra?
Vindo? Alô?
Oi, agora sim.
Agora sim. Agora sim. Estamos na Anatex, com certeza, Rudimar, para falar com o pessoal. Vamos falar então com a Zoca, também com a Ivanete, que estão por aqui, que tem grandes promoções. Bom dia, Zoca.
Bom dia, tudo bom? Bom dia a vocês todos que estão acompanhando.